No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Operação conjunta retira invasores de terra indígena em Rondônia. Careiro registra aumento nos casos de Covid-19 em janeiro. ANEEL prevê aumento na conta de luz dos brasileiros em 2024. E Cardeal Dom Leonardo participa da abertura da Semana do Jovem Líder em Manaus.
Jornal Amazônia é notícia. Notícia.
Iniciamos a edição nesta terça-feira falando que a Polícia Federal, a FUNAI e a Força Nacional retiraram invasores de terra indígena em Rondônia. Duas equipes foram destacadas para a operação. Ayla Vareda tem as informações.
A Operação Tapunes aconteceu no último fim de semana na borda norte da terra indígena Urueu-Auau, no município de Governador Jorge Teixeira, distante 270 quilômetros de Porto Velho. De acordo com informações da Polícia Federal, foram criadas duas equipes para a operação. Uma foi até a área invadida e constatou a ocupação por aproximadamente 50 pessoas. No local foram utilizados cerca de 8 barracões tendas, além da retirada dos invasores. Outra equipe cumpriu 2 mandados de busca e apreensão nos municípios de Governador Jorge Teixeira e Teobroma. As investigações iniciaram no decorrer da semana, depois que a ativista Ivaneide Bandeira, da Associação Canindé, esteve no Ministério denunciando a invasão. Na ocasião, em uma rede social, juntamente com a ativista, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, afirma que no plano de desintrusão, a TI é uma das prioridades.
A gente tem aqui o plano de desintrusão, o território Urueu-Auau é um dos que está na prioridade para a gente realizar logo essas operações desse ano. E vamos, né? São muitos casos, são muitas invasões, muitos ataques, muitos conflitos. E nós estamos aqui agora trazendo mais esse caso para a prioridade do Ministério dos Povos Indígenas.
Para Ivaneide, a retirada dos invasores é uma mostra clara que essas ações não serão mais aceitas dentro da TI. E deixa um recado.
Outra coisa que é importante dizer para a sociedade em geral é que a terra indígena Urueu-Auau, ela é demarcada e homologada. Ou seja, ela passou por todos os estágios necessários para manutenção daquele território. E mesmo o marco temporal tendo sido aprovado, ele não atinge a Urueu-Auau, porque a Urueu-Auau já passou por todos os processos. Então, as pessoas precisam ser alertadas, porque tem muita gente aí pregando fake news, dizendo que a terra vai ser diminuída, que pode invadir. Então, as pessoas têm que entender que, neste caso, aquela terra está garantida toda dentro da legislação necessária para se manter enquanto território indígena.
Os investigados vão responder, na medida de suas participações, pelos crimes de associação criminosa, invasão de terras da União e desmatamento, cujas penas somadas podem chegar a 10 anos de prisão. Dentro da terra indígena Urueu-Auau, vivem cerca de 9 povos indígenas, sendo que a maioria são isolados. Da Rádio Caiari Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
E uma operação prendeu 2 líderes indígenas no Pará. A Polícia Federal apura conflitos entre comunidades originárias na região de Tomé Açu. Daniela Pantoja traz as informações.
A Polícia Federal deflagrou a Operação Guaicuru, que resultou na prisão de 2 lideranças indígenas nesta segunda-feira, com apoio das Polícias Civil Rodoviária Federal. Eles são investigados como responsáveis por conflitos recentes entre povos tradicionais ocorridos no município de Tomé Açu. São apurados crimes de tentativa de homicídio, associação criminosa, milícia privada, posse ilegal de arma de fogo, dentre outros. Um dos alvos teve mandado de prisão cumprido no Aeroporto Internacional de Belém por volta das 11 horas da manhã. Ele estava a caminho de São Paulo quando foi abordado por equipe da Polícia Federal. Ele também é investigado por ameaças a servidores do IBAMA. A outra liderança indígena foi presa pela Polícia Rodoviária Federal com base em informações apuradas pela PFPC. A abordagem foi na rodovia BR-010, a caminho do município de Tomé Açu, por volta das 4 horas da tarde. As investigações apontam que os presos se valiam das condições de liderança para cometer diversos crimes, inclusive contra a própria comunidade indígena. A operação visa restabelecer a ordem pública na região de Tomé Açu, sobretudo em relação aos conflitos que envolvem as comunidades tradicionais. Eles Existem disputas entre os próprios tembés e também deles com quilombolas por terras produtivas de Dendê. Com informações da Comunicação Social da Polícia Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Acidente nas BRs de Roraima tem queda de 37% em 2023, segundo a Polícia Rodoviária Federal. O número de pessoas feridas também reduziu em 27%. Confira com Felipe Gustavo.
Em 2023, Roraima apresentou redução de 37% no número de acidentes e 27% no número de feridos em acidentes de trânsito nas rodovias federais do estado. No ano passado, foram registrados 144 acidentes nas rodovias federais de Roraima, sendo que em 2022 foram 229. O número de pessoas feridas foi de 267 em 2022 para 194 em 2023. Reduziu também em 34% o número de acidentes com feridos, de 155 em 2022 para 101 no ano passado. O número de acidentes com mortos se manteve estável, com cerca de 20 acidentes. Apesar da melhora geral nos índices, o número de óbitos teve um aumento, de 24 mortes em 2022 para 27 em 2023. Dois acidentes graves se destacaram, dado a gravidade e números de mortos. O primeiro aconteceu na BR-401, em Bonfim, em maio, envolvendo uma picape e um caminhão que colidiram frontalmente e três pessoas morreram. O segundo acidente ocorreu na BR-174, no quilômetro 606, em Amajari, no mês de outubro, entre uma van e um veículo de passeio com sete ocupantes, dos quais quatro vieram a óbito e três ficaram feridos. A BR-174 é a mais importante rodovia do estado, que liga o estado do Amazonas ao sul, a Venezuela ao norte, e que possui o maior fluxo de veículos, incluindo veículos de cargas, apresentou 53% dos acidentes e 66% dos óbitos. Em seguida, ficou a BR-401, que liga Boa Vista à Normandia e Bonfim. Os principais tipos de acidentes foram saída da pista, 20%, seguida de colisão traseira e colisão lateral e colisão frontal. Dentre os fatores causadores dos acidentes, a ausência de reação ou reação tardia e alcoolemia representaram 30% das causas dos acidentes. Em 2023, no Brasil, a Polícia Rodoviária Federal registrou cerca de 67.500 acidentes, com 78.000 feridos e 5.567 óbitos nas rodovias federais de todo o país. Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, a ANEEL prevê aumento na conta de luz dos brasileiros em 2024.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Use pilhas recarregáveis. Assim você evita poluir o meio ambiente e gasta menos. Descarte as pilhas em locais apropriados de coleta e não no lixo comum.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica, ALE. Por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente. Jornal Amazônia é Notícia.
E o município do Careiro registrou alta de casos de Covid-19 no mês de janeiro. Os cuidados devem ser redobrados por conta dos sintomas gripais. Confira com Anderleia Oliveira.
A alta de casos nesta época do ano se manteve como vem sendo registrado nos anos anteriores, o que se dá em virtude do fluxo mais intenso, das festas de fim de ano, aglomerações e o período chuvoso que favorece o aumento de casos de síndromes gripais. O incentivo à testagem também foi reforçado na unidade hospitalar em virtude do mutirão de cirurgias, por isso o aumento no registro de casos. O coordenador de atenção básica, enfermeiro Paulo Henrique, reforça o apelo para as medidas de prevenção.
Agora em janeiro nós tivemos 54 casos positivos de Covid-19. A tendência é que esse número de casos eles aumentem, mesmo porque o município está ofertando a questão do exame para Covid-19. você pode estar realizando seu exame prévio do Covid no CAEC. É importante a gente voltar com as orientações anteriores. Fazer utilização de máscara, lavagem das mãos, evitar o contato caso alguém apresente uma síndrome gripal.
O coordenador afirma ainda que a prevenção mais eficaz é a vacinação.
A prevenção mais eficaz é a vacinação. Então, nós estamos com ofertas de duas vacinas, né, que é a bivalente, que ela é ofertada para o público em geral, e também nós estamos com a vacina pediátrica, né, que é ofertada para criança a partir de 6 meses de idade até 5 anos, 11 meses e 29 dias. Ou seja, essa criança que tiver de 6 meses até os 5 anos de idade, ela pode estar aderindo a essa vacinação.
Graças à alta cobertura na vacinação, não há registro de óbitos. Os pacientes que testaram positivo seguem acompanhados pela equipe de saúde e apresentam sintomas leves da doença. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
A Agência Nacional de Energia Elétrica prevê aumento de 5,6% na conta de luz dos brasileiros em 2024. Segundo a agência, o aumento é resultado de vários fatores, como custos de geração e distribuição. A reportagem é de Liege Costa.
A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, divulgou recentemente projeções que indicam que a conta de luz dos brasileiros deve subir, em média, 5,6% em 2024. A estimativa está acima da inflação projetada para o ano, que é de 3,86%, segundo especialistas. O aumento da conta de luz é resultado de uma série de fatores, como custo de geração de energia, necessidade de investimentos no setor e a manutenção das bandeiras tarifárias, como explica Sandoval Feitosa, diretor-geral da ANEEL.
No momento que se você faz uma previsão, você faz a previsão de todos os custos de geração, custo de transmissão, custo de distribuição, faz uma estimativa, custo e os financeiros que eventualmente já sejam conhecidos. No caso, ano passado foi 5,9%, porque para este ano a gente até poderia ter mais, mas o problema é que nós não teremos os recursos do PIS/COFINS, que foi utilizado muito ano passado, e do ano de 2022 também. Então, esse recurso é um recurso de 50 a 60 bilhões de reais e já foram utilizados e temos poucos recursos a serem utilizados ao longo desse ano. Tem que levar em conta também que nós temos o crescimento da CBE, que sai de 34 para 37 bilhões. Temos também a expansão da rede básica, um crescimento bastante vigoroso para a rede básica para os próximos anos. Ano passado, nós tivemos também uma bandeira tarifária mais comportada, ela não foi acionada durante o ano de 2023 todo, e para 2024 ainda nós não temos como prever, que a gente tem que aguardar o fim do período único, que iniciou no final do ano e vai até março.
Priscila Arruda, analista de pesquisa em energia do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, destaca como o efeito médio deste aumento deve chegar até o consumidor final.
O percentual de 5,6% de reajuste estimado pela ANEEL é o efeito médio que deve chegar até o consumidor final. Ou seja, em média, a ANEEL estima que deve acontecer um aumento na conta de luz de 5,6%. Então, se um consumidor paga o valor de R$ 150 na sua conta em determinado mês, esse valor deve subir para mais ou menos R$ 158 com o aumento previsto, considerando que ele consuma a mesma quantidade de energia.
A analista do IDEC ressalta que o reajuste das tarifas das distribuidoras que atendem a região norte pode ser superior à projeção da ANEEL.
O aumento médio previsto pela ANEEL de 5,6% é provavelmente uma média nacional. Então, o que pode acontecer é do reajuste das tarifas das distribuidoras que atendem a região norte ser superior aos 5,6%. E, no geral, em todos os estados em que há aumento da tarifa, vai ter um impacto significativo ao consumidor final.
Para Jandra Michele, vendedora e consumidora do serviço em Santarém, no Pará, o aumento na tarifa de energia elétrica deve afetar diretamente o seu orçamento.
O aumento da energia, ela acaba afetando nosso orçamento pelo fato de a gente ter que deixar um pouco a mais do que a gente já reserva para energia, pelo simples fato de a gente saber que ela vai vir com um aumento que era para a gente deixar de reserva para outras prioridades, a gente tem que deixar para conta de energia, né?
Este aumento, segundo Priscila Arruda, analista de pesquisa em energia do IDEC, desperta nos consumidores a busca por outras alternativas de energia, como no caso a solar. No entanto, o custo elevado para a instalação ainda é inacessível para pessoas com renda menores.
Nos últimos anos, tem aumentado a capacidade instalada de geração de energia elétrica por meio dos painéis solares, o que demonstra que as pessoas têm procurado alternativas que reduzam sua conta de luz. Ainda assim, para instalar os painéis solares, os consumidores devem fazer um investimento elevado, que é pouco acessível às pessoas de menor renda. Então, é muito importante que o governo atue em favor da democratização dessas alternativas, como, por exemplo, fazendo avançar o programa de energia renovável social, que é destinado a fazer investimentos na instalação de sistemas solares e de outros tipos de fontes renováveis para a população de baixa renda.
A reportagem entrou em contato com a Equatorial Pará, concessionária de energia que atua no estado, para entender como deve acontecer este aumento. Em nota, a concessionária informou que, conforme o contrato da concessão para a prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, a definição do reajuste tarifário pela ANEEL ocorre anualmente no aniversário do contrato para cada concessionária no país, e no caso do Pará, se dá em agosto. Neste contexto, a Equatorial Pará informa que a ANEEL ainda não definiu o índice de reajuste tarifário anual para clientes do Pará em 2024, disse em nota. É importante destacar que a projeção da agência está relacionada a uma média nacional e que a data do reajuste varia para cada empresa. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E comunitários relatam os desafios da pobreza energética nos territórios amazônicos. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Vários são os desafios apontados quando o assunto diz respeito à distribuição de energia elétrica no país. E na região amazônica, as problemáticas são bem maiores, pois em algumas localidades o acesso à energia elétrica por meio das concessionárias ainda não chegou. Mas um outro assunto que chama bastante atenção e que na maioria das vezes a população não sabe do que se trata é a pobreza energética. De acordo com Vinícius Oliveira, especialista em energia do Instituto de Energia e Meio Ambiente, o IEMA, a pobreza energética está relacionada à falta de acesso pleno, adequado e seguro ao serviço de energia, e na sua maioria, relacionada às questões econômicas de uma família e ou uma comunidade.
Bom, pobreza energética está relacionada à falta de acesso, seja um acesso pleno, né, ou um acesso adequado e seguro ao serviço de energia. E quando eu falo energia é tudo, pode ser energia elétrica, pode ser energia para cozinhar um alimento, ou para aquecer uma residência, ou para deixar a residência um pouco mais fresca e agradável. E essa pobreza energética, ela geralmente está relacionada às questões econômicas, né?
Vinícius pontuou ainda que um outro exemplo de pobreza energética é quando as pessoas não têm acesso às redes elétricas confiáveis, principalmente as que vivem na região amazônica. Em algumas localidades, o acesso é por meio do motor a óleo diesel.
Mas também tem outras situações onde, por exemplo, tem pessoas que têm pobreza energética porque simplesmente elas não têm acesso às redes elétricas e confiáveis, né? Que é o caso de muitas pessoas que principalmente vivem na região do Amazonas, onde elas não têm acesso nenhum a essa energia, né? Esse serviço público de energia. Então, elas geralmente têm que optar, se elas podem optar pelo motor de luz. E esse motor de luz, para utilizá-lo, você tem que comprar o diesel, né? Ou você tem que comprar a gasolina para colocar nesse gerador. E o custo desse combustível é muito caro. Então, essas pessoas, elas têm uma limitação de uso. Então, é um tipo de pobreza energética.
Na aldeia Poxumandurucu, na região do Alto Tapajós, ainda é utilizado o motor óleo diesel para suprir as demandas básicas das 16 famílias que ali residem. No entanto, Frank e Akai Mandurucu, que atuam em um coletivo de comunicação no território, ressaltam que às vezes se torna complicado fazer outras atividades, como a produção da farinha, pois os custos são elevados para a compra do combustível.
Muito complicado para ter energias nas aldeias, entendeu? Essa energia que a gente está usando é uma motor, mas todo mundo da aldeia que tem um motor tem dificuldade de ter energias nas nossas aldeias por causa do motor. Um dia acaba o combustível, a gente tem que trabalhar, tem que torrar farinha, fazer tudo o que aquilo que tem aqui na aldeia.
Já na comunidade quilombola de Santana do Arari, no Marajó, no estado do Pará, algumas casas dispõem do uso da energia solar, como é o caso da família de Stephanie e Cristine, mas que também só supre os serviços básicos, como a utilização da internet e a conservação de alimentos.
Nós não temos energia elétrica na nossa comunidade, porém algumas famílias possuem ainda motores geradores para gerar energia ou painéis solares, energia renovável, que é o caso da minha família. Nós usamos para fazer algumas coisas no cotidiano, como assistir TV, recarregar celular e conservar alimentos dentro de um freezer e usar a internet. Fora isso, não ter energia elétrica gera muitos impactos dentro do sistema econômico por não ter energia 24 horas para manutenção de empresas dentro da comunidade e do crescimento dela.
Diante dessa realidade, é preciso implementar políticas energéticas e ampliar programas que priorizam o acesso e a acessibilidade à energia para as famílias de baixa renda e demais comunidades, principalmente da região amazônica. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
E o que podemos fazer para combater a pobreza menstrual? A primeira iniciativa é falar sobre o problema nos espaços públicos. Menstruar é um processo natural do nosso corpo. Informação é uma forma de ajudar.
Faça coleta seletiva do lixo. É fácil separar o lixo seco, orgânico, papel, plástico, metal, vidro, do lixo molhado, orgânico, restos de comida, cascas de frutas, etc. Você estará contribuindo para poupar os recursos naturais, aumentar a vida útil dos depósitos públicos de lixo, diminuir a poluição. É só ter duas vasilhas diferentes ao lado da pia da cozinha e um lugar para depositar o lixo seco até alcançar um volume que permita a sua venda ou doação. E boa vontade.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Dom Leonardo Steiner participa da abertura da 13ª Semana do Jovem Líder. Na ocasião, o cardeal destacou que a juventude tem a força de Deus. Saiba mais com Rafaela Morim.
Durante a abertura da 13ª edição da Semana do Jovem Líder, SJL, realizada pela Pastoral da Juventude, APJ, nessa segunda-feira, 29 de janeiro, o arcebispo metropolitano de Manaus, cardeal Leonardo Steiner, se dirigiu aos jovens com palavras de entusiasmo e esperança. Juventude tem a força de Deus, disse ele aos quase 250 jovens reunidos no Colégio da FAMETRO, zona centro-sul da capital.
Quando nós falamos de juventude, nós estamos falando daquele, daquela que tem a força ou vigor de Deus, tem a sensibilidade de Deus. Juventude tem a força de Deus.
A edição 2024 está em comunhão com a campanha da Fraternidade CF e apresenta o tema Juventude e Amizade Social e lema Vós sois todos irmãos e irmãs. A dinâmica da amizade tem a ver com o amor, não somente entre os outros, mas com as criaturas e o meio ambiente, destacou o cardeal.
Amizade tem a ver com amor. Amizade é amor. Amizade também, não apenas entre nós, mas amizade com o meio ambiente, com todas as criaturas. Francisco de Assis chamava as criaturas todos de irmãos e irmãs. Que nós também consigamos, como jovens, consigamos ter essa sensibilidade para com todas as criaturas.
A SJL é uma atividade formativa e processual dedicada ao fortalecimento das lideranças juvenis por meio de rodas de conversa, momentos de integração e oficinas com assessores de juventude. O encontro também é uma preparação para o Sínodo Arquidiocesano da Juventude, iniciado pela Arquidiocese de Manaus em dezembro de 2023, como explica o secretário arquidiocesano da PJ, Giovanni Sampaio.
A mensagem de esperança, que novos grupos de jovens surjam, que novas lideranças possam também surgir dentro do processo da pastoral da juventude, que novos grupos de jovens. E esse ano também muito especial, a Igreja de Manaus olha com carinho para a juventude, desde o final do ano passado, com a abertura do sínodo arquidiocesano, discuta o jovem. Então a gente tem muita esperança que os jovens possam ser ouvidos, que eles possam ser protagonistas nas comunidades.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poletto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. Vitória Popular. É sempre bom iniciar com uma boa notícia. Bernardo Arévalo e Karim Herrera, o presidente e a vice-eleitos na Guatemala, país amigo da América Central, foram finalmente empossados no cargo que a eles confiaram os povos e comunidades com ampla maioria. O segundo turno da eleição aconteceu em agosto do ano passado, mas os partidos derrotados e os grupos econômicos que eles representam não aceitaram o resultado e tentaram de todas as formas, muitas delas protegidas por leis criadas por eles, impedir que a vontade popular fosse respeitada. Mesmo no dia da posse, no Congresso Nacional, a entrega da faixa presidencial só aconteceu depois de 9 horas de atraso, provocado por novas tentativas de um golpe contra a democracia. O que impediu o golpe foi a mobilização dos povos e comunidades populares de todo o país que foram às ruas afirmando: "Nós estamos aqui não é por um partido, uma ideologia, nós estamos aqui para defender nosso voto e não vamos permitir que nos roubem o voto. Estamos aqui para defender a democracia." Este acontecimento político nos leva a refletir sobre o que é de fato a democracia. É a expressão livre do poder político da maioria da população de um país, ou as eleições só servem para que o voto popular mantenha no governo os representantes dos grupos poderosos do país? No caso da Guatemala, com certeza, as tentativas de impedir o respeito à vontade da maioria foram comandadas pelos que estavam acostumados a vencer eleições e governar com práticas de corrupção e violência, aumentando e defendendo os privilégios de poucos e deixando a maioria na miséria. Amigas e amigos, vale repetir a pergunta. Os povos originários e demais comunidades populares podem ou não eleger candidatos que defendam seus direitos? Ou isso seria prática antidemocrática? Temos eleições municipais em outubro deste ano e por isso vale a pena reunir-nos para refletir sobre o que faremos com o nosso voto. Confiaremos nosso poder a candidatos que o exercerão em favor dos direitos das pessoas e da Mãe Terra? A democracia é uma oportunidade de sermos livres de fato e de governar nossa vida com a ajuda dos eleitos. Valorizemos nosso voto. Ivo Poletto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Encerra aqui a edição de número 3.893 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Felipe Gustavo, Raila Vareda, Lias de Costa, Anderlé Oliveira, Daniela Pantoja e Rafaela Morim. Edição da Leusso Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.